Olá, boa tarde. Nando, proposta de plano dos Açores para 2026 atinge os 990 milhões e 900 mil euros, mais 172 milhões face a 2025, revelou ontem o Governo Regional, que prevê um crescimento de 2% do Produto Interno Bruto.
O plano regional, globalmente, a proposta que apresentamos, tem o valor de 990,9 milhões de euros. Prevê um endividamento até 150 milhões de euros. Isto, aliás, alinhado com o acordo de parceria estratégica que foi assinado com a Concertação Social.
Secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, falava em Ponta Delgada na apresentação das conclusões do Conselho do Governo, que aprovou a anteproposta de plano anual para o próximo ano. O governante apontou como grandes prioridades a execução do PRR e do Programa Comunitário Açores 2030, bem como a manutenção dos adquiridos de coesão social e territorial e uma aposta na habitação e saúde. Questionado sobre o aumento do valor do plano face ao de 2025, Duarte Freitas disse não ter uma opção, antes uma obrigação, decorrente da execução dos fundos europeus.
Não temos alternativa para cumprirmos estritamente o fim do PRR e o N mais 3 do Açores 2030, não é uma questão de opção, é uma obrigação. E faço recordar que, nomeadamente em relação ao PRR, esta nunca foi uma opção do Governo. Já apanhámos naturalmente o PRR desenhado, estamos a fazer os melhores esforços para o executar.
Secretário das Finanças classificou a execução do PRR como um desígnio nacional, alertando para os riscos de um eventual incumprimento que obriga à devolução de verbas. As anteproposta vão destinar 142 milhões de euros para a economia rural e alimentação e 37 para pescas, com aumento de verbas no primeiro setor e diminuição no segundo, comparativamente a 2025. Já para a educação, cultura e desporto, destinam 49 milhões de euros, destacando-se a beneficiação e reabilitação de instalações escolares e aquisição de equipamentos, recursos educativos e competências digitais. As anteproposta vão destinar, por outro lado, 149 milhões de euros para a promoção da saúde e economia social, priorizando apetrechamento e modernização de unidades, igualdade de oportunidades, inclusão social e combate à pobreza. Para desenvolvimento turístico, mobilidade e infraestruturas, destinam 403 milhões, destacando-se o Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Interilhas, eficiência energética e energias renováveis. As anteproposta vão destinar, por sua vez, 27 milhões de euros para a sustentabilidade, ação climática e gestão de riscos, com destaque para a criação do Observatório Climático do Atlântico. O Governo dos Açores estima disponibilizar 65,6 milhões de euros para a habitação no próximo ano, incluindo a construção e a reabilitação de focos através do PRR para reforçar as respostas a médio e também a longo prazo. O Governo admitiu também a preocupação pela região registar déficit em contraciclo com o país e a Madeira, mas garantiu que uma revisão da Lei de Finanças Regionais levaria a região a uma situação de excedente orçamental.
Garanto-vos, duas circunstâncias nos colocariam em superávit. Ou se tivéssemos a receita fiscal do IVA na totalidade sem descontar o diferencial fiscal, tal como acontecia até 2013, ou se tivéssemos um IRC de igual montante em relação ao IRS.
Duarte Freitas defendeu que os Açores poderiam registar um excedente orçamental caso a Lei de Finanças Regionais tivesse a norma do IVA, que existia até 2013, quando a receita daquele imposto era considerada na globalidade, sem deduzir o diferencial fiscal.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Uma auditoria do Tribunal de Contas ao quadro plurianual de programação orçamental nos Açores concluiu que o Executivo açoriano fixou limites de despesa indicativos que deveriam ter sido vinculativos, segundo o relatório divulgado. Este relatório refere que os valores inscritos no orçamento da região para 2022 para despesas correspondentes a programas especificadas segundo as classificações orgânicas não coincidem com os montantes previstos na alteração ao quadro plurianual de programação orçamental 2022-2025. Aponta ainda que os limites de despesa fixados no quadro foram, na generalidade, reforçados nos diplomas que aprovaram os orçamentos. No caso do orçamento da região para 2025, o aumento correspondeu a 13,6%. Ainda segundo o Tribunal de Contas, não é possível apurar se a execução da despesa no âmbito da conta da região foi realizada em conformidade com os limites previstos, uma vez que não é possível comparar os montantes fixados nos quadros plurianuais e no mapa X de cada orçamento. A auditoria concluiu que os pressupostos dos limites de despesa fixados nos quadros de programação orçamental não se encontram suficientemente desenvolvidos e caracterizados.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Passamos às autárquicas. A candidata da Iniciativa Liberal pelos Açores à Câmara de Ponta Delgada, Alexandra Cunha, criticou ontem o Governo da República por tardar em alterar a legislação relativa às drogas sintéticas no sentido de permitir que no Conselho as autoridades possam atuar. No primeiro dia de campanha eleitoral, a candidata reuniu-se com a Associação Alternativa, a Associação contra as Dependências, tendo afirmado que sempre foi crítica no que respeita ao combate às dependências durante as suas funções como deputada municipal nos últimos 4 anos.
Daqui gostaria de tecer críticas ao Governo da República, que tarda em alterar o quadro legislativo relativamente às drogas sintéticas. É necessário olhar para as regiões autónomas, sobretudo para a região autónoma dos Açores e ao Conselho de Ponta Delgada, para que isto seja alterado, para que todas as autoridades consigam atuar, e também traço algumas críticas ao Governo Regional, que é a continuidade dos mesmos planos de combate e redução das dependências, que são similares aos dos anos anteriores, quando a problemática é naturalmente diferente.
Alexandra Cunha identificou as dependências no digital, a quantidade de bebidas energéticas que os jovens consomem, aliadas aos jogos online, que no futuro levam à procura de outras respostas, começando aí a grande problemática das toxicodependências. Por sua vez, a candidata do Movimento Cívico e Independente Ponta Delgada para Todos defendeu a descentralização da agenda cultural nas 24 freguesias do Conselho, o envolvimento dos agentes locais e a transparência na realização da Capital Portuguesa da Cultura 2026.
A visão do movimento é de integrar na cultura em Ponta Delgada os agentes locais, fazer com eles a agenda do nosso Conselho de Ponta Delgada. E é precisamente também para isso que nós estivemos cá hoje, porque nós acreditamos na cooperação. A Ponta Delgada tem 2 grandes casas de espetáculo, o Coliseu Micalense e o Teatro Micalense, e nós não podemos estar de costas voltadas, nós temos é que estar em cooperação. Nós acreditamos na descentralização da agenda cultural nas 24 freguesias, mas muito, muito mais do que isso. Nós queremos e vamos garantir que a nossa agenda seja feita pelos nossos artistas. Cabe à autarquia garantir a sua implementação, mas ser os nossos artistas a delinear. E é esta nova forma de ver a cultura que nós queremos introduzir em Ponta Delgada.
Sónia Nicolau falava no final de uma reunião com a direção do Teatro Micaelense, salientando que a sua candidatura acredita na descentralização da agenda cultural nas 24 freguesias. O candidato do PSD e atual presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, prometeu novos investimentos no desporto em Ponta Delgada. Segundo um comunicado, a sua candidatura assume o compromisso com o desenvolvimento do desporto e anuncia um conjunto de investimentos estruturantes para o Conselho. Entre as medidas previstas, obras destaca-se a construção de um novo campo de futebol em Ponta Delgada, um equipamento moderno que permitirá aumentar a oferta desportiva e proporcionar melhores condições de treino e de competição aos jovens atletas. Será também concretizado o projeto de um pavilhão multiusos destinado a acolher eventos desportivos, culturais e sociais de grande dimensão, que, segundo a autarquia, irá reforçar a capacidade do concelho para dinamizar atividades de projeção regional e nacional. A candidatura social-democrata anunciou também a intenção de avançar com a construção de pavilhões polivalentes em várias freguesias, com o objetivo de criar espaços que promovam a prática desportiva, social e cultural das comunidades locais. Já a líder da coligação Unidos por Ponta Delgada, que inclui PS, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, defendeu o reforço do investimento na segurança para que exista a tranquilidade que deve assistir aos cidadãos quando circulam na cidade.
Uma das preocupações que nós temos aqui neste território é a questão da segurança, porque grande parte dos cidadãos tem uma percepção de insegurança. Independentemente de ser ou não uma percepção, nós devemos atuar sobre ela e responder àquela que é uma necessidade identificada pelos cidadãos. O que é que nós propomos fazer nesta matéria? Desde logo nós queremos reforçar os meios e aumentar os efetivos da Polícia Municipal. Pese embora a sua natureza de polícia administrativa, o aumento do policiamento de proximidade confere às pessoas uma percepção de segurança que é importante. E é importante porque é isso que nos permite fazer as nossas atividades com um sentimento de liberdade que deve assistir a todos os cidadãos. Paralelamente a isso, nós queremos investir bastante na melhoria da iluminação pública, sobretudo nos locais críticos, com iluminação inteligente, a substituição progressiva para LEDs com sensores.
Já no que respeita à rede de videovigilância que está em funcionamento em zonas críticas da cidade, Isabel Almeida Rodrigues considera que deve estar ligada a software inteligente que permita detectar situações anómalas, sejam incêndios, vandalismo e também tráfico anormal. Concorrem à Câmara de Ponta Delgada nas eleições de 12 de outubro, de Sónia Nicolau, Nascimento Cabral pelo PSD, Sónia Nicolau pelo Ponta Delgada para Todos, Nascimento Cabral PSD, Isabel Rodrigues pelo Unidos por Ponta Delgada, Alexandra Cunha da Iniciativa Liberal, José Pacheco pelo Chega, Henrique Levi pela CDU e Rui Matos do ADN.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PAN Açores apresentou uma denúncia às entidades fiscalizadoras sobre as condições de segurança da realização de uma tourada à corda na Ilha Terceira, em que o touro se soltou. Nas touradas à corda realizadas nos Açores, com maior incidência na Ilha Terceira, os touros correm nas ruas, amarrados por uma corda, num percurso limitado que é encerrado ao trânsito. No domingo, na tourada, que se realizava na freguesia dos Biscoitos, no concelho da Praia da Vitória, a corda que segurava o touro rasgou-se e o animal fugiu, sendo posteriormente conduzido de regresso a uma transportadora de madeira. Esta não foi a primeira vez em que a corda se partiu ou o animal fugiu em touradas à corda neste ano naquela ilha. Em comunicado, o PAN disse já ter pedido explicações sobre o que aconteceu no domingo à entidade que atribui licenças para a realização das touradas, neste caso à Câmara da Praia, e denunciando o sucedido às entidades fiscalizadoras.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O idoso tem vindo a transformar-se profundamente nas nossas sociedades. A afirmação é de Licínio Tomás, professor de Sociologia na Universidade dos Açores, que falava a propósito do Dia Internacional do Idoso, que hoje se comemora. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A Atlântida, o docente universitário, revela quais as transformações que decorreram ao longo dos anos no que diz respeito ao seu papel na sociedade.
O idoso era o guardião da memória, era o guardião da tradição, era uma pessoa muito respeitada e vivia sobretudo dentro da família e na vizinhança. De qualquer modo, tinha também uma autoridade que se estendia à comunidade. Em virtude das transformações de caráter estrutural e da família, sobretudo, o idoso não desempenha o mesmo papel, na medida em que na sociedade pós-industrial, tripartida, se instituíram três grandes tempos, temporalidades, uma para se preparar, para estudar, outra para trabalhar e outra para descansar. Mas, infelizmente, é carregada de estigmas, muitas vezes negativos, essa terceira fase, porque aposentar-se significa muitas vezes ser compelido para a inatividade.
Licínio Tomás afirma que se deve dignificar a velhice porque é importante que as pessoas sejam reconhecidas como úteis. Diz também que atualmente o Estatuto da Velhice é de certo modo protegido, salientando que com a entrada na reforma ganham uma vida nova e por vezes uma juventude nova, a que a intitula de idade da realização.
São pessoas que readquirem, digamos, novas realizações. Por exemplo, matricular-se numa universidade de terceira idade ou até num curso oficial, realizando um desejo que tinha ficado pendente ou uma impossibilidade de ter cumprido as suas expectativas. E como tal, esses são idosos muito considerados e incentivados. Se antes eram guardiões da memória, também eram prisioneiros de um tempo e esse tempo não os permitia fazer coisas fora do comum. Eram estritamente resguardados pela tradição. Atualmente há uma certa ousadia e quebra desse normativo. Por exemplo, viajar na aposentação é uma das ocupações que está a tomar forma e o turismo na terceira idade está em plena expansão.
No entanto, apontou o professor, apesar de uma grande parte dos idosos de hoje em dia terem melhores condições de vida a todos os níveis, esta fase da vida pode, por exemplo, trazer a solidão.
Ou seja, não existia esta ideia antes, como não existia a questão de uma medicina preventiva e um cuidado de manter o idoso ativo, participante, porque ele participava normalmente até ao limiar das suas forças. Atualmente, essa fase de inatividade pode levar muitas vezes a um fechamento sobre si mesmo, a uma retração do mundo do trabalho e das redes sociais, das redes familiares. O que faz com que nós tenhamos muitas situações de isolamento. Isolamento esse que é de facto, um grande problema. A solidão é sempre uma situação extraordinariamente difícil e que implica alguma violência. Portanto, nós temos aqui várias formas, vários tipos, várias categorias de velhice, desde a velhice atualmente decretada, a velhice desamparada, a velhice institucionalizada, ou seja, ser velho ou idoso na sociedade atual representa um conjunto de formas de estar na sociedade e de obter a consideração dos outros ou não, a falta dela.
Sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa é a finalidade deste dia.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Jogou-se no passado domingo a Supertaça da Ilha de São Jorge. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A equipa do Futebol Clube Urzelinense bateu o Futebol Clube Calheta por 2-1, arrecadando assim o troféu, primeiro troféu desta época desportiva em São Jorge. Recorde-se que o Futebol Clube Urzelinense participa na edição deste ano do Campeonato de Futebol dos Açores.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.